Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
E disse Jesus: bem-aventurado os pacificadores. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Existem 400 referências à paz na Bíblia. As Escrituras começam com a paz no Jardim do Éden e termina em Apocalipse com a paz na eternidade. O pecado do homem interrompeu a paz no jardim. Na cruz, Cristo se tornou a nossa paz. E um dia, ele virá para restabelecer o seu reino de paz. Deus se autodenomina de o Deus da paz. Não há paz no mundo. Isso por causa da oposição de Satanás e a desobediência do homem. O homem necessita de paz. O homem é um ser em conflito. O homem está muitas vezes em guerra consigo mesmo, em guerra com o próximo, em guerra com a natureza e em guerra com o próprio Deus. A paz que saudamos hoje começa a desmoronar amanhã. Não temos paz na política, na economia, no social, no familiar. Não temos paz em lugar algum, porque não temos paz no coração. As pessoas sofrem de doenças mentais e emocionais como nunca. Alguém já disse: Washington tem inúmeros monumentos à paz. Depois da guerra, constrói um. A paz é meramente aquele breve momento glorioso da história em que todos param para recarregar as armas. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou preocupado em desenvolver uma agência para a paz mundial. Por isso, em 1945, surgiram as Nações Unidas com o lema: libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. Desde então, não tem havido um dia de paz na Terra. É uma quimera. Os homens estão em conflitos uns com os outros. Não temos a capacidade de conviver bem uns com os outros. Existem dissoluções de famílias, discórdia nas escolas. O homem não tem paz consigo mesmo. Por isso, o mundo ao seu redor está mergulhado no caos. O século XX começou com um profundo otimismo humanista. Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial. E cerca de 30 milhões de pessoas foram mortas. Dá para imaginar? 30 milhões. Coloca aí 29 São Luís. Nossa população é de um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Coloca aí 29 São Luís sendo dizimada. Logo veio a Segunda Guerra Mundial. Sabe quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? O dobro. 60 milhões de pessoas pereceram na Segunda Guerra Mundial. O comunismo abocanhou 1/3 dos habitantes do planeta e levou milhões à morte. Hoje, vivemos terríveis guerras étnicas, tribais e guerras religiosas. O mundo é um barril de pólvora. Tudo que Deus criou cumpre o seu propósito. Deus criou o sol para brilhar, as árvores para encherem a terra de fartura, as sementes para nascerem, florescerem e frutificarem. Deus criou o homem para a vida e o homem prefere a morte. Deus criou o homem para a paz e o homem prefere o litígio, a contenda, a guerra. Até o reino de Satanás não vive dividido. Será que nós somos os únicos que nos autodestruímos e destruímos uns aos outros? Sem paz, a sociedade e a família se desintegra. Sem paz, você é um ser em conflito, em guerra. Sem paz, sua família se arrebenta, adoece. Sem paz, a igreja perde a comunhão e fica estagnada. Sem paz, as denominações se enganfiam em batalhas intérminas. Sem paz, a cidade vira uma arena de medo. Sem paz, a nação mergulha em densas trevas. Sem paz, o mundo vive a síndrome do pânico. O problema que mais nos assusta hoje é a falta de segurança. O nosso semelhante tornou-se a nossa maior ameaça. Falta paz na terra. E o que era paz? O que não é paz? Não é paz de cemitério. Algumas pessoas definem a paz como ausência de conflito. Não existe conflito em um cemitério. Mas paz é muito mais do que ausência de algo. É a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. A paz não é apenas a suspensão da guerra. A paz é a criação da justiça que reúne inimigos. Jesus, o príncipe da paz, não evitou os conflitos, jamais deixou de denunciar o erro. Mataram-no porque ele se recusou a aceitar uma paz a qualquer preço. Não é trégua. Há uma grande diferença entre trégua e paz. Uma trégua quer dizer que você apenas vai deixar de atirar por um tempo. A paz vem quando a verdade é conhecida, porque a verdade liberta. O problema é resolvido e as partes se abraçam. Não é fuga do confronto. A paz na Bíblia nunca se esquiva dos problemas. Não é a paz a qualquer preço. O apaziguamento não é a paz. A paz tem um alto preço. Ela custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Existe uma espécie de paz que tem sido tão barateada, proclamar a paz onde não há paz. A paz supera o problema. Não é sublinhar nem enterrar o problema vivo. A paz constrói a ponte de reconciliação. Sem confronto, teremos apenas um cessar-fogo, uma guerra fria, um tempo para recarregar as armas. Não é sacrifício da justiça. Nunca se procura paz à custa da justiça. Você não conseguirá a paz entre duas pessoas, a não ser que elas tenham de fato se fechado a tal ponto de não quererem a reconciliação. O que é a paz? A palavra paz, tanto no hebraico como no grego, nunca é um estado negativo. Nunca significa apenas ausência do conflito. A paz inclui o bem-estar geral do homem. É a libertação do mal e a presença de todas as coisas boas. A paz é uma harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Portanto, nós precisamos buscar a paz. Somos chamados para sermos portadores da paz. É uma bênção sermos pacificadores. Deus nunca nos chamou para a divisão e para as contendas. É honroso ser um pacificador. A Bíblia diz, é honroso para o homem se desviar de contendas. Provérbios 20, versículo 3. É honroso por termos os conflitos interpessoais e pessoais. Salomão diz que é como abrir uma represa. Assim é o começo da contenda. Quando a represa rebenta, há uma inundação catastrófica que traz perigo, prejuízo e morte. Mas Jesus diz: feliz, bem-aventurado, Macarios, é o pacificador, aquele que não gera conflitos, mas é aquele que acaba com eles, buscando a reconciliação. Portanto, o pacificador é aquele que promove a paz. O pacificador está em paz com Deus, anuncia o evangelho da paz, tem um ministério da reconciliação, é o embaixador de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. O pacificador é aquele que ama até os seus inimigos e abençoa aqueles que lhe maldizem e ora por aqueles que lhe perseguem. Mateus 5,45. Jesus ordena: tende paz uns com os outros. Marcos capítulo 9, versículo 50. Paulo escreveu: se é possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Como seremos pacificadores? Evangelizando. Quando você leva o evangelho da paz, você está sendo um portador da paz. Você está sendo um embaixador do céu na promoção da paz. Quando o homem se reconcilia com Deus, ele abandona o ódio, a vingança. E ele pode ter experiência do perdão. A recompensa do pacificador é ser chamado de filho de Deus. Na língua grega, usa uios para os filhos e não tecna, que significa crianças. Técnica nos fala de uma afeição e uios nos fala de dignidade, honra, consideração. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. O pacificador é um filho de Deus. Esse é o título mais honroso que nós podemos ter na terra. Então a Bíblia nos chama a sermos pacificadores. Somos filhos de Deus, coerdeiros com Cristo. Você tem paz? Você vive em paz com Deus, consigo e com o próximo? Você tem perdoado quem te ofendeu? Você é um pacificador? Qual foi a última vez que você lutou para evitar uma contenda? Você pode provar pela sua atitude de pacificador que você era um filho de Deus. Então, seja um canal de bênçãos, um portador da paz. Ó Deus, nesse momento nós intercedemos, Senhor, e apresentamos a vida de cada um dos nossos ouvintes, especialmente os irmãos da Rússia e da Ucrânia. E pedimos, meu Deus, que a paz se restabeleça. Há crianças e anciãos. Existem vidas se perdendo nesse momento, Senhor. Clamamos pela tua bênção. E assim, Senhor, faz de nós portadores da paz, que levemos a paz por onde formos, porque se dependermos de nós, que tenhamos paz, que a paz, a doce e perene paz do Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós.
Feliz de quem sabe sonhar, um sonho jamais chega ao fim, é feito criança, revive a esperança, do não sempre busca o sim. Feliz de quem sabe chorar, o choro é o riso da dor, chorar com quem chora, refaz toda a história, transforma a tristeza em flor. Se a planta brotou, a semente morreu, se o dia findou, o luar já nasceu, pois tudo se encontra, tudo se dá em amor. A guerra findou porque alguém se rendeu, o medo acabou. acabou, porque a paz renasceu. Não há compromisso se não houver amor. Feliz de quem sabe esperar e espera somente em Deus. Faz dele a esperança, o sonho, a mudança, lhe entrega os caminhos.
João Alexandre, tudo se encontra.